Obrigado, senhor presidente. Colegas senadores e senadoras, eu estou aqui desde o início da tarde, observando, como é a minha obrigação, ouvindo os colegas senadores e senadoras a respeito desta importante matéria para o Brasil. Ouvi com atenção os colegas senadores da base do governo, ouvi os colegas senadores também da oposição, como eu. Mas, senhor presidente, eu não vi em nenhum momento, os argumentos com relação às consequências dessa votação de hoje, especialmente por parte da base do governo, que hoje é base do governo Dilma, foi base do governo Lula, mas eu penso que a obrigação principal desta base hoje é defender a presidente Dilma, porque a presidente Dilma não pode dar um valor de salário mínimo maior do que ela gostaria, porque não existe nenhum governante que não queira dar um salário mínimo o maior possível. Porque, na realidade, senhor presidente, se as verdades aqui forem ditas, nós iremos chegar no governo do seu antecessor. E, na verdade, este salário mínimo não pode ser votado, é verdade. Aquele que nós gostaríamos de dar, o salário mínimo de R$600 ou de mais de R$600, porque este governo está praticamente inviabilizado, senhor presidente, com uma herança maldita e que poucos ou quase nenhum gostam de dizer. Virou um mantra, virou um segredo mortal falar do governo anterior. Mas, senhor presidente, nós estamos aqui vivendo esse martírio de não poder dar um salário decente ao povo brasileiro, porque os gastos com o pessoal, as despesas públicas aumentaram sim, elas foram exorbitantes, elas foram irresponsáveis no governo anterior. Enquanto terminamos 2002 com 4,87% do PIB nos gastos com o pessoal, este governo anterior terminou 2010, senhor presidente, com gasto de 7,51% dos valores do PIB. É quase 100% de aumento de gastança pública, de farra generalizada, desgastos discricionários, senhor presidente. Como um pai irresponsável que não sabe manter e que não sabe ganhar, gastar aquilo que ganha. Um pai de família responsável, assim como um governante, senhor presidente. Ele gasta o que ganha e, de preferência, ainda guarda um pouquinho para a hora da precisão, como se diz no interior do Brasil. É assim que as famílias responsáveis vivem. Somente um pai que não conhece o que é equilíbrio fiscal é que gasta tudo o que ganha, ainda a poupança e ainda usa o cheque especial. E foi isso que o último governo fez. Não só nos gastos com o pessoal, equipando e aparelhando a máquina estatal às custas do trabalhador brasileiro, mas também, senhor presidente, aumentou exorbitantemente a dívida interna deste país. Nós que tínhamos uma dívida interna de 44% do PIB, em dias difíceis, em crises terríveis enfrentadas por Fernando Henrique Cardoso, nós hoje estamos com a dívida interna de 50%, senhor presidente. Nós devemos hoje quase 2 trilhões de reais, mas ainda o governo anterior, não satisfeito com a farra pública, quase acaba de quebrar a Previdência Social. Nós saímos do governo Fernando Henrique com endividamento de 17 bilhões de reais na Previdência Social e terminamos 2010. Estão aqui vários ministros de Estado que conhecem isso. Nós estamos hoje com um rombo na Previdência de 42 bilhões de reais, senhor presidente. E eu aqui cansei de ouvir de vários senadores da base do governo conclamar e divulgar os ganhos com o salário mínimo, que nós queríamos no passado um salário mínimo de $100 e hoje nós temos $400. Eu quero lembrar aos colegas que até a ONU já quer mudar o seu indicador de pobreza, porque, na verdade, o parâmetro dólar é frágil, senhor presidente. Se o real valorizar ou desvalorizar, altera enormemente o ganho salarial baseado em dólar. Nós não podemos, senhor presidente, calcular calcular um salário mínimo baseado em uma borracha. Senhor presidente, na verdade, os gastos públicos excessivos, eles implicam neste aumento do salário mínimo negativamente. Por quê? Porque a gastança...
Excelência, conclua seu discurso.
Senhor presidente, por favor, eu sou a última oradora, ouvi atentamente todos
os meus
colegas.
Depois de Vossa Excelência, ainda temos
obrigado.
Um orador.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero apenas lembrar que o excessivo gasto público do governo anterior fez com que o Banco Central tivesse que aumentar exorbitantemente os juros neste país, inviabilizando a iniciativa privada, inviabilizando o emprego, inviabilizando a micro e pequena empresa, principalmente. Mas o presidente do Banco Central não tinha outro remédio. O único remédio que o Banco Central tinha era aumentar os juros para segurar a mão aberta do governo, que gastou com irresponsabilidade. A expansão dos gastos públicos apenas em 2010, senhor presidente, chegou a 12% acima da inflação. Mesmo contando com uma arrecadação exorbitante, mesmo contando com uma franca arrecadação, arrecadando exorbitantemente. Portanto, senhor presidente, eu não sou e não estou aqui para ser uma líder estudantil. Estou aqui com muita alegria e honra para ser uma senadora da República. Defender o equilíbrio de contas públicas é, para mim, imperativo de consciência, senhor presidente. Estamos aqui desolados, votando um salário que o povo brasileiro não merece, pela irresponsabilidade maquiada de um governo anterior. A presidente está herdando uma herança maldita que poucos não querem dizer, que muitos tentam esconder. Mas estamos vivendo uma consequência de uma irresponsabilidade. A inflação bate às nossas portas. E se o salário mínimo teve um ganho, nós devemos ao Plano Real, nós devemos a Fernando Henrique Cardoso, que conteve a inflação, que conteve os gastos públicos, que tirou os monstros do armário.
Peço a Vossa Excelência que cede.
Estamos vivendo hoje no limite. Portanto, este limite mostra que não só a subida dos juros não segura mais a inflação, nós estamos num momento crucial deste país, sob pena de colocar em risco todo um projeto elaborado no governo Fernando Henrique, que foi o Plano Real. Foi a contenção da inflação, sim, que fez com que as pessoas ganhassem mais. Não foi uma mágica de um governo gastador que fez as pessoas enriquecerem. Foi o equilíbrio das contas públicas, foi a contenção da inflação. Se antes aumentávamos o salário mínimo em 30%, os gastos públicos eram 40%. A inflação era 40%, senhor presidente. Portanto, nada adiantava aumentar 30%, 40%, pois a inflação destruía o ganho do trabalhador brasileiro. E é essa sucessão de responsabilidades que nós precisamos continuar tendo no Brasil, é que vai fazer com que o salário mínimo possa ser valorizado cada vez mais e que o poder de compra dos trabalhadores...
Tá
e que o poder de compra dos brasileiros, senhor presidente, vão poder melhorar todos os dias. Portanto, quero aqui declarar o meu voto contrário ao decreto. Não podemos permitir, embora a regra seja boa, a regra não é ruim, a regra é responsável, mas nós precisamos dar a prerrogativa ao Senado Federal de também mudar as regras quando necessário for, ou que seja para menos com responsabilidade, ou que seja para mais, para beneficiar o trabalhador, se nós estivermos em tempos de bonança. Mas com relação ao salário mínimo, senhor presidente, eu vou votar com a minha consciência, eu vou votar pelo Plano Real, eu vou votar pelo equilíbrio fiscal, eu vou votar contra a inflação, eu vou votar o salário de R$ 545.